obrigado, Glocal, pelo convite. Prazer estar aqui. Sabe que professor, depois de 2 anos de pandemia, não consegue mais dar aula sem PowerPoint, não é? Então eu vou falar com vocês olhando por aqui, esperando que vocês conectem aí no Zoom, não é? Brincadeira, ninguém aguenta mais. Mas eu preciso de um apoio aqui, porque hoje nós vamos fazer uma conversa que eu preciso ler alguns depoimentos. Bom, agradeço o Marcos pelo convite. Agradeço a todos que vieram aqui nessa noite e já peço desculpas, em primeiro lugar, para Oswaldo Cruz. Né? Foram 3 cientistas aí de grande renome, Galileu, Darwin e Oswaldo Cruz, como gancho, contexto para a gente aprender a ler a Bíblia e fazer uma boa interação entre fé e ciência. Mas eu não sou um epidemiologista, eu não vou falar de vacina e eu nem vou tocar naquilo que Oswaldo Cruz fez para ler a sua Bíblia. Para ser sincero, eu não faço ideia da fé do Oswaldo Cruz. Então eu peço desculpa para você, se você veio aqui querendo ouvir um pouco do que o Oswaldo Cruz pensava, ou de como ele lia a sua Bíblia. Mas eu quero usar o gancho do Oswaldo Cruz, que é um epidemiologista brasileiro, que trabalhou com vacinas, porque isso está na crista da onda dos nossos 2 últimos anos, não é? E eu quero usar essa temática das vacinas, especialmente da vacinação da pandemia de Covid-19, para identificar alguns pontos importantes da interação entre fé e ciência. Então eu queria conversar com você sobre o que é que a pandemia de Covid-19 me mostrou, escancarou, na verdade, sobre a percepção da interação entre fé e ciência que a igreja brasileira tem, ou pelo menos uma amostra dela. Você sabe que nós passamos por uma pandemia e 2020 foi aquele ano do desespero, não é? O ano da máscara. Aí 2021, na virada, foi o ano da vacina. E a gente via aquela luz no fim do túnel, a esperança da vacinação. Mas a vacina trouxe um monte de questões importantes. E ela escancarou o mais profundo do nosso ser. As nossas inseguranças, as nossas vulnerabilidades, a nossa crise de confiança e a maneira como a gente se relaciona com ciência passa por esses aspectos. Então eu queria pegar esse ponto da confiança, da esperança, do desenvolvimento científico e tecnológico que a vacinação da pandemia nos trouxe para a gente poder identificar algum desses pontos. Bom, nós passamos por questões muito grandes e cabeludas lá na virada de 2020 para 2021. Não sei se você lembra, faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo atrás, 1 ano atrás, mas a coisa estava braba. As pessoas morrendo a 3 mil mortes por dia no Brasil. E aí, nós viramos o ano com a esperança da vacinação. As polêmicas surgiram de todos os lados. E a igreja se viu no meio, a igreja cristã, se viu no meio aí de um redemoinho de opiniões, de negacionismo. Ela foi acusada de negacionista, não é? Ela foi acusada de ser muito rasa espiritualmente, de duvidar da soberania de Deus e muitos outros aspectos. E aí foi mais ou menos nessa época que eu fui convidado por uma revista para dar um depoimento sobre ciência, fé, sobre vacina. Sobre o desenvolvimento das vacinas, basicamente sobre tecnologia de vacinas. Uma revista bem de ampla circulação no meio evangélico brasileiro. De nenhuma denominação, circula em várias denominações brasileiras. Só que o que me chamou a atenção na época é que a produção da matéria falou assim: Gustavo, você pode falar sobre vacina que estão surgindo aí, mas eu queria que você falasse uma coisa específica. Você pode dizer se a vacina é a marca da besta? Cara, aquilo me assustou. Eu falei: peraí, eu tenho que falar de vacina, mas você quer que eu diga se a vacina é a marca da besta? Porque eu não estava ligado nessa discussão que estava rolando na época. Se tinha crente, irmão meu, achando que a vacina era a marca da besta. E era um problema sério. Olha onde que estava. Falei: gente, não pode ser. Não pode estar nesse nível. E aí naquela época eu falei: peraí, eu vou gravar um vídeo. Porque eu preciso falar isso para mais gente. Eu não sou youtuber. Não tem canal na internet, nunca postei nada na internet. Eu fiz um vídeo nas melhores intenções, como se eu estivesse falando para os meus irmãos da igreja brasileira, dizendo assim: uma mensagem para a igreja cristã sobre as vacinas contra a Covid-19. E bombou para mim, né? Eu não sei do Marcos lá, mas para mim isso é bombar, cara. 93 mil visualizações, eu nem imaginava, eu nem pretendia que fosse um vídeo de sucesso, né? Aí eu tive lá coisa de muitos likes, mas eu tive mais ou menos uns 300 dislikes. E cerca de 560 comentários, a maioria de apoio, cara, legal, muito obrigado e tal, mas alguns deles negativos, criticando. Falei, cara, tem coisa aí. E foi, na época eu me prometi que eu não iria interagir, porque não dá tempo, né, cara? Tem que estar trabalhando o dia inteiro e eu não vivo disso, então eu não vou responder a ninguém, não vou fazer disso um diálogo. Mas eu aproveitei o que as pessoas escreveram para tentar interpretar a mente coletiva da igreja brasileira. Voluntariamente escrevendo lá. Eu não pedi para ninguém escrever. E quem escreveu, escreveu porque quis. Mas como eu fiz um vídeo endereçado à igreja brasileira, eu assumi que quem estava escrevendo alguma coisa lá é porque era irmão na fé. Ok? Fala como cristão, para cristão. Posso tirar alguma informação disso? Daí, deixa eu só falar para você o que é que eu quis dizer naquele vídeo. E o que é que eu não quis dizer. Eu não fui falar de vacina, não fui defender a tecnologia da vacina, nem explicar como as vacinas funcionam. Mas para mim, havia um problema sério como a igreja estava lidando com a compreensão da soberania e da ação divina. No assunto das vacinas, o problema para mim estava como a igreja interpretava ou entendia a soberania de Deus e a maneira como Deus age no mundo. E o meu ponto no vídeo era esse aqui, ó. Deus não perde o controle, a sua vontade é soberana. Isso é ponto de partida do cristão. Agora, se Deus age no mundo e ele é soberano, ele age de alguns modos, de algumas maneiras. E Deus pode agir mediata ou imediatamente, ou seja, através de algum meio ou sem usar meio nenhum. E Deus também pode agir no mundo naturalmente ou sobrenaturalmente, através dos meios naturais ou através dos milagres sobrenaturais. E eu creio nisso. Agora, eu não posso escolher uma forma que Deus age e achar que Deus só age daquela forma. Porque Deus age da maneira que ele bem quiser. E eu achava que aí tinha um problema na compreensão da igreja enfatizada pelo tema das vacinas. Eu adoro a música, né? O meu Deus é o Deus do impossível. E o cristão acredita nisso. O meu Deus é o Deus do impossível. Não tem crente que não creia nisso. Mas sabe uma coisa que é verdade? O meu Deus é o Deus do possível também. Eu não preciso, eu não devo crer num Deus só do impossível, porque o Deus que faz crescer o feijão, que faz cair isso daqui por gravidade, que faz a água molhar, esse é o Deus do natural, é o Deus do possível, das coisas que acontecem naturalmente no dia a dia. E ele é Deus disso também. E eu não posso duvidar que Deus só age através das coisas impossíveis. Não, Deus age através das coisas possíveis e naturais também. Isso está dentro da soberania dele. Então, mais ou menos, o que estava acontecendo naquela época, no desenvolvimento das vacinas, era algo assim. Vê se você consegue lembrar a opinião da igreja naquela época. Lembra que falava, vacina se faz em 10 anos. Esse é o tempo para o desenvolvimento de uma vacina. Vacina feita em 10 anos, tranquilo. Deus não está interferindo, isso é normal, é natural. É o homem, com a sua tecnologia, fazendo vacina. Mas e daí? E se a vacina fosse feita em 1 minuto? Se o cientista chegasse lá no laboratório e tivesse uma vacina lá, pá, pronta, em 1 minuto ela estivesse pronta. Talvez você dissesse, opa, isso aí é milagre, isso é providência divina. Aí eu vejo a mão de Deus agindo, porque isso é fora do normal, isso é fora do natural, então é sobrenatural. Cara, mas e vacinas feitas em 1 ano? É o quê então? É um absurdo, é um homem brincando de ser Deus. E era mais ou menos essa a linguagem daquela época. Porque vacina em 1 minuto, eu creio que é poder de Deus agindo. É soberania e é milagre. Vacina em 10 anos, é o homem naturalmente agindo. Porque Deus deixa. Agora, vacina em 1 ano, opa, peraí. Isso está cheirando coisa esquisita. Está vendo como é que tinha uma falha no entender como é que Deus age? Por que é que Deus não estaria agindo em nenhum desses casos? Quando é que Deus estaria agindo? Então, para mim, tinha um problema intrínseco aí da compreensão da soberania e da ação divina. Que o problema do crente-crente, sabe aquele crente-crente? O crente-crente mesmo, na época ele falava assim, ó, Senhor Deus, ele orava, me proteja da Covid, me mostre o que é que eu tenho que fazer. Me mostre, Senhor, o que é que eu tenho que fazer. Aí ele ouvia, a comunidade científica dizia, use máscara, lave as mãos, use álcool gel, fique em casa, evite aglomerações, feche a glocal, tome a vacina. E aí o que o crente fazia? Ah, não sei. Se Deus quiser, aí ele vai me livrar sobrenaturalmente. Porque o natural não vem de Deus. Eu vou continuar saindo na rua sem máscara, vou continuar querendo lotar as igrejas, não é? Vou continuar abraçando todo mundo, mas se Deus quiser, ele me salva sobrenaturalmente. Aí eu vou reconhecer a sua ação. Está vendo as contradições e como é que a gente podia identificar padrões que apontam para uma falha na compreensão da soberania de Deus? Portanto, meus caros, para começar aqui a conversa, evidenciou para mim um problema profundo na maneira como o cristão, ou pelo menos uma amostragem da igreja brasileira, relacionava a sua fé com o desenvolvimento científico. Agora, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Eu vou passar agora a ler alguns depoimentos que eu colhi nesses vídeos. Eu creio e eu entendo que todos eles são depoimentos sinceros de irmãos na fé. Eu não estou debochando de ninguém. Por favor, não me entenda mal. Eu não quero fazer gracinha nem ironizar nenhum dos comentários. Okay? Eu entendo sinceramente que eles são irmãos na fé. Eu respeito esses comentários. Mas eles me servem como ferramenta para tentar interpretar o que é que a igreja tem nos seus problemas de interação com a fé e ciência. Então vamos passar para a leitura deles? Eu acho que eu consigo ler de lá. Então eu vou abandonar esse cara aqui e vou ler só de lá. Se a minha vista falhar, aí eu corro atrás. Eu classifiquei, então, esses depoimentos em algumas categorias, para a gente tentar tirar alguma informação de alto nível daqui. O primeiro deles são problemas relacionados ao funcionamento da ciência. Olha só, vou ler para você. Olha esse depoimento aqui, o primeiro. O problema é que, mesmo cientistas não têm uma mesma visão. Há muitas divergências e várias linhas de pensamento. Em quem acreditar? Esse é um depoimento sincero. Olha o segundo. Se todos os cientistas fossem unânimes, eu me sentiria mais segura. Porém, concordo que tudo está no controle de Deus e só confio cegamente nele. Quanto à vacina e à ciência, serei cautelosa. Olha o terceiro. Eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, porém, amado irmão, a ciência não é confiável, haja vista as inúmeras discussões no seio científico, que, portanto, não a torna inquestionável. Pessoal, o que é que está acontecendo aí? Que padrão que tem aí? Uma falta de entendimento de como é que a ciência funciona enquanto empreendimento. É mais ou menos assim, ó. A ciência funciona de um certo modo, ela tem um método. Você conhece gradualmente as coisas, de maneira contínua. Ninguém conhece tudo de uma vez só. Você precisa passar por um processo, você descobre, você avalia. Aquilo que está errado é desprezado. Você tem mecanismos de autocrítica, de autocorreção, revisão por pares. Você tem um monte de coisas que fazem a ciência funcionar. A maneira que a ciência não funciona é por consenso. O consenso é ruim na ciência. Nunca espere uma informação científica ser provada por 100% das cabeças que a investigam. Isso nunca acontecerá, nem nunca aconteceu. A divergência é importante para que a ciência evolua, para que ela mude, para que ela seja cutucada por todos os lados e a verdade se sustente, seja construída. Porque nós estamos construindo conhecimento através do método ou da investigação científica. Então, a coisa que não tem na ciência é consenso. Se você for esperar para que toda a comunidade científica fale a mesma coisa, cara, nunca vai acontecer. Tem gente até hoje falando que a Terra não é uma esfera. Tem gente até hoje falando que o homem não foi à Lua. Tem gente até hoje falando um monte de coisas, mesmo sendo vozes dissonantes fora da maioria. Então a ciência não funciona por consenso, funciona por respaldo da maioria da comunidade científica. Agora, olha esse quarto ponto. Eu gostei da parte que ele mencionou a soberania de Deus, mas a parte que ele fala do desenvolvimento das vacinas e que temos que escutar os cientistas é lamentável. Ora, no desenvolvimento de vacinas você quer escutar quem? O padeiro? Sua mãe? A tia do Zap? Não. Se tem alguém que tem capacidade de lhe informar sobre vacinas, são cientistas que trabalham com vacinas. Quer saber de hidrodinâmica? Você vai falar comigo. Eu tenho algo a lhe dizer sobre hidrodinâmica. Se quiser saber de vacina, tem uma comunidade especializada que trata desse assunto. Curioso, você diz, eu sou um cientista, mas não estudo sobre vacinas. No entanto, faz apologia sobre o uso das mesmas. Será que eu, não sendo imunologista, posso defender uma posição científica que não é da minha área? Por que é que eu posso? Porque eu entendo que existe um respaldo de uma maioria que eu posso replicar uma informação adiante. E a boa ciência é propagada assim, mesmo por aqueles que não são os especialistas, a primeira voz. mas são aqueles que confiam e entendem a maneira como o conhecimento é gerado. Então você pode replicar informação cientificamente verdadeira adiante, mesmo você não sendo o autor do paper. Ok? Você não pode replicar coisa falsa que você tira do seu bolso, da sua cachola e acha que aquilo é verdade científica. Mais ou menos assim, ó, quem é que tem voz num assunto científico? Imagina que você tem na ciência campos bem especializados. E a ciência moderna funciona assim, cada vez mais especializada no seu nicho. E suponha que uma boa parte da comunidade científica esteja falando A. A, A, A. Sempre você vai ter uma voz dissonante, que vai falar B ou C. Mas existe um respaldo da comunidade científica dizendo A. Aí você vai ter lá o grupo da família que fala K, a sua igreja que fala G, o seu pastor que fala Z. Você vai ter todo mundo falando outras coisas. Qual informação você deve replicar quando o assunto é uma verdade do campo científico? A. É essa que você tem que levar adiante. Então, quem você deveria ouvir e qual informação replicar? Aquela que tem o respaldo da comunidade científica quando o assunto é ciência. Se o assunto é teologia, você vai buscar informação onde? Se o assunto é fermentação de pães, você vai buscar a verdade onde? Em cada uma das suas esferas de autoridade. Sétimo, a ciência é feita para ser debatida e suplantada dia após dia, diferente da palavra de Deus, que é eterna e não muda. Aí esse irmão está misturando duas coisas que não se misturam. E eu gosto dessa imagem aqui, que ela é bastante rica, mas eu espero te explicar um conceito muito profundo. Deus revela verdades no mundo através de dois livros. O primeiro deles a gente chama de revelação geral, ou o livro da natureza, o cosmos. O segundo livro a gente chama de revelação especial, o livro da sua palavra, ou o logos. Deus é o único autor dos dois livros. Só existe um autor verdadeiro que revela verdades. Então toda verdade que vem dele é verdade dele. Agora, nós seres humanos somos limitados e a gente vive naquela caixa de baixo ali, ó, do empreendimento humano. E nós interpretamos a revelação de Deus dos dois livros, tanto da palavra quanto do mundo natural. Quando nós interpretamos o mundo natural, nós estamos fazendo ciência, mas é uma interpretação humana de descobrir as verdades de Deus. Quando nós interpretamos a palavra, nós estamos fazendo a teologia enquanto exercício humano de interpretação. Agora, no nível de baixo, dos leitores limitados, é possível que haja discordância aparente. É possível que haja, porque nós ainda estamos aprendendo a ler os dois livros e nem sabemos ler direito. Porque tanto teologia quanto ciência são empreendimentos humanos que estão sendo desenvolvidos ao longo da história. Mas fica tranquilo, crente, porque lá no nível do autor, as coisas sempre concordam. Aí que você descansa. Você pode descansar com a dúvida. Você pode conviver com a dúvida aqui embaixo, mas lá em cima você tem que descansar sabendo que as coisas concordam. Então, essa ideia de que existe um autor para duas revelações verdadeiras, ela é fundamental. Enquanto a igreja não entender essas coisas, vai achar que o conflito está ali embaixo e é levado para o andar de cima. Ok? Olha, por exemplo, como é que o empreendimento científico e teológico funciona. É uma confusão daquilo que é revelação e daquilo que é conhecimento gerado. Quando a gente pega um fenômeno, um fato, e aplica um método científico, a gente constrói teorias científicas. Quando a gente pega agora a palavra de Deus e se debruça sobre ela teologicamente na história, a gente constrói teorias doutrinárias. Doutrina. Está no mesmo nível. Portanto, você não pode falar que a palavra de Deus é imutável, mas a ciência é mutável. Você está comparando coisas que estão em níveis diferentes. Você tem que falar assim, a verdade de Deus na sua palavra é imutável, mas a verdade de Deus no mundo natural também é imutável. Mas as interpretações são mutáveis. Não dá para comparar. A palavra de Deus não muda, a ciência muda. Opa, peraí, tem coisa errada aí. Se tem que comparar duas coisas, é conhecimento teológico muda, conhecimento científico também muda. Mas a revelação não muda. Coisas de mesmo nível, ok? Então, a ciência e a teologia são empreendimentos humanos dedicados ao conhecimento das verdades de Deus. Segundo ponto, vou passar rápido agora, que eu sei que já estou no meio do tempo. O verdadeiro cristão sabe o que o imuniza é o sangue do Cordeiro de Deus. Deus é soberano, então não precisamos de vacina. Problemas aí, como é que a fé funciona? Está misturando salvação com imunização. Fé e razão, duas coisas que não se misturam. Preocupante ouvir essas falas de quem se diz conhecedor das escrituras e já leu sobre o ministério da iniquidade que está agindo no mundo. Gente, bagunça aí com fé e racionalidade. Essas pessoas acham que a racionalidade ou a razão não fazem parte da nossa fé. Não, o contrário. A nossa racionalidade é necessariamente envolvida no exercício da fé. Depois que você é convertido corpo inteiro, mente inclusive. E você é chamado lá em Pedro para dar justificativa, não é? Para dar razão à esperança que você tem. Outro ponto. Outro quadro. Dá uma olhada aqui, como é que as coisas funcionam na nossa cabeça? Em dois andares. Pensa que você tem dois andares de análise aí. No andar de baixo, está no mundo do fato científico. Aqui no andar de baixo, eu meço as coisas, eu peso, eu faço experimentos, eu apalpo. Está no mundo da física, ok? Ciências naturais funcionam aí. Mas você não opera só nesse nível. Você e todo mundo, todos os seres humanos, também operam num outro nível, no andar de cima, que é o nível da nossa interpretação. Lá em cima, quem opera e quem domina é a sua visão de mundo, a sua cosmovisão. Como é que você interpreta todas as coisas da realidade? E lá no andar de cima é o campo da filosofia, da religião, onde as coisas ganham sentido, elas ganham valor. Então olha que interessante, é o que a filosofia chama de metafísica, não é? E lá no andar de cima só tem duas possibilidades que concernem a existência de Deus. Ou você funciona crendo, enxergando o mundo de modo que Deus exista ou de modo que Deus não exista. No que concerne a existência de Deus, só tem essas duas formas. Ou você entende e enxerga toda a realidade achando que Deus existe ou que ele não existe. Não tem outra forma. Agora, aqui embaixo, tudo que você vê no mundo natural, você leva para cima a interpretação. E quando você pega uma conclusão científica e leva para o andar de cima, ela ganha valor. E ela vai suportar a sua cosmovisão. Se você pega um fato científico aqui embaixo, um descobrimento, uma descoberta da ciência, e leva para cima, o cristão olha aquela maravilha científica e dá glórias a Deus por ela. Dobra os seus joelhos e adora o Criador. O ímpio, o ateu, tem a mesma descoberta na sua mão, mas para ele não há Deus. Ele não adora o Criador. A descoberta é a mesma. O mesmo método, o mesmo laboratório, o mesmo resultado, o mesmo paper. Agora, quando a gente dá esse salto metafísico, você consegue concluir se há propósito ou não. Não com base na informação científica, mas com base na sua visão de mundo. E você, crente, você foi mudado lá em cima. Quando você é convertido, você enxerga o mundo com as lentes de Cristo e tudo passa a fazer sentido somente com as lentes de Cristo. Então, qualquer informação científica vai ser levada à interpretação com as lentes de Cristo. Não é que você é convencido que Cristo reina por conta da ciência, não. E não é que o ateu é convencido que Cristo não reina por conta da ciência dele, não. Aquilo já está lá como pressuposto de fé e vai ser interpretado daquela forma. Você, cristão, lembra lá de Hebreus 11:3? Nós cremos que Deus criou o mundo, o universo, por causa da nossa fé. É pela fé que nós cremos que Deus criou o universo. Eu não duvido que o universo exista, nem eu, nem o ateu. Mas eu creio que foi criado por Deus, não porque o universo se prova criado por Deus, mas porque eu já tenho fé no Criador e interpreto a realidade dessa forma. Entenderam os dois andares? Então é assim que a gente pensa no dia a dia. A igreja precisa aprender isso. Terceiro ponto, problemas com batalha espiritual. A ciência é a mão de Satanás se multiplicando. Pela iniquidade se multiplicará a ciência, é ciência morta. A ciência veio para substituir os dons de milagres e maravilhas, para pessoas mortas espiritualmente, como o irmão, apelarem pela ciência e não pela fé da cura. Vocês são uma vergonha diante dos anjos. Olha essa daqui. Em se tratando de seres humanos corruptos, no mais baixo nível, não confio no que pode vir das suas mãos. Deixar de tomar a vacina para mim é nadar contra a maré, é me preparar para não aceitar a marca da besta, é enxergar a politicagem, a conspiração, a sujeira que há por detrás. Na Bíblia, Jesus ensinou que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Mas em nenhum momento Jesus disse que seria a solução de alguma coisa. Jesus também não falou que a gente viajaria de avião, né? Que a gente beberia água limpa, que a gente moraria em casas de tijolo. Muitas coisas Jesus não falou. Gente, aqui é um problema de entender como é que a ciência entra na ordem criada. Nós cristãos temos que entender que a ciência faz parte do mandato cultural de Deus para nós. Deus deu ao homem a ordenança de descobrir como é que o mundo natural funciona. Lá na criação, isso está na essência que define o ser humano. Descobrir como as coisas funcionam faz bem, dá satisfação ao homem porque ele foi feito para isso. Agora, quando ele adora o Criador, isso reflete em glórias ao seu Criador. Quando ele não adora a Deus, isso reflete em glórias para si mesmo. É a essência do pecado no orgulho. Mas todo homem e mulher foram chamados para descobrirem como é que o mundo natural funciona, para exercer o seu mandato sobre a cultura, cultivar a terra. Fazer ciência, então, é parte do mandato cultural. Não é maldição de Satanás, não é cilada do maligno, não é do domínio desse mundo. É bênção de Deus para a humanidade. Quarto ponto, problemas com intenção, moralidade e neutralidade da ciência. Vamos acreditar na ciência? Mas não esqueça que a ciência diz que Deus não existe. Eles estudaram tanto e têm plena convicção disso. Não podemos esquecer do livre-arbítrio. Foi a ciência alemã que executou milhões de judeus. Aí mistura um monte de coisa, né? Certamente essa pessoa não conhece um cientista cristão. Todos os cientistas já disseram que Deus não existe. Sim, Deus é soberano, mas dar carta branca para a ciência como algo somente do bem não é correto. A ciência criou a bomba atômica, armas químicas, câmaras de gás, e Deus continuou soberano e permitiu o uso. A ciência criou. Olha a personificação da ciência como um ente moral, né, que quer fazer o mal. Gente, a ciência tem seus limites. Ela não consegue fazer qualquer coisa, nem tocar qualquer campo da nossa experiência. A ciência não pode negar a existência de Deus simplesmente porque ela não alcança esse assunto. A ciência somente opera no mundo natural. E ela é boa para descobrir verdades no mundo natural. Mas além disso, ela não tem o que falar, não tem o que dizer. De mesmo modo, a ciência enquanto método, enquanto procedimento, é neutra. É neutra no juízo de valor moral. Ela não consegue discernir o que é o certo do que é o errado. Não existe ciência do crente e ciência do ímpio. Não existe laboratório com bênção de Deus, laboratório amaldiçoado. Não existe método científico de cristão, método científico de ateu. A ciência é a mesma enquanto empreendimento. O que você faz de interpretação no andar de cima, isso sim. O cientista não é neutro. Moralmente neutro, não. Agora, a ciência enquanto empreendimento é neutra. Não foi a ciência que é do mal, que criou a bomba atômica ou que matou os judeus no Holocausto. Não, foram os homens usando da ferramenta da ciência, a mesma que cura o câncer, que faz a vacina, que alimenta multidões. Da onde é que vem a autoridade, então? A ciência não é dona de toda a verdade, mas ela é dona da verdade que ela tem autoridade para dizer. Quando o assunto é vacina, o assunto é lei natural, o assunto é desenvolvimento tecnológico, a ciência tem o que dizer e ela é a autoridade de Deus para dizer essas coisas. Ela é a maneira de se descobrir as verdades de Deus no funcionamento do mundo natural. Então você tem que ouvir e não buscar informação em outra fonte, senão você está indo buscar informação de vacina na padaria. Quinto, estou acabando. Ação divina. Quem salvou Lázaro foi Deus e não a medicina. Mistura duas coisas aí. Quem salvou Lázaro? Quem salvou meu pai na UTI? Quem salvou seu tio da gripe? Quem salvou a sua avó? Foi a medicina, não foi Deus? Ou foi Deus, não foi a medicina? Gente, que bagunça é essa? Quem criou todas as coisas? Quem sustenta toda a criação nas suas mãos? Eu dou graças a Deus pela medicina, assim como eu dou graças a Deus pelo alimento que o agricultor plantou e está na minha mesa? Tudo faz parte da mesma providência divina. Nenhum cristão com mínimo de inteligência está contra a vacina. Eu mesmo tomei 3 essa semana. Estamos sim contra o método. Afinal, não se faz vacina como se faz pastel. Graças a Deus que não se faz vacina como se faz pastel. Se é a marca da besta ou não, não importa. Se a vacina funcionar, pode ter certeza, considerarei um milagre. Olha que interessante. Para essa pessoa, se fez vacina como se faz pastel. Né? Foi do dia para a noite que tiraram uma vacina do bolso. Gente, É como se a ciência aí tivesse vindo ao mundo ou sido criada pelo maligno ou pelos homens para destruir a nossa percepção de milagres. É como se a ciência fosse a arma do diabo para matar a nossa visão da ação sobrenatural de Deus. É uma incompreensão de que Deus age também no natural. Deus não pode agir através de uma vacina? Por que que essa área você quer excluir da soberania divina? Porque você não entende? Não é justificativa suficiente. Por que é que Deus tem que agir apenas da maneira como você espera que ele haja? Sexto, relacionados ao negacionismo e teorias da conspiração. Olha lá, a ciência é boa quando as pessoas que fazem essas vacinas não têm o intuito de matar outras pessoas. Não tomem essas vacinas, elas estão sendo feitas para exterminar a população. Os Illuminati querem isso, pois dizem que faltará alimento. Aqui em casa, ninguém vai tomar vacina, dos idosos às crianças, colaborando com os planos da maçonaria. Se Deus quiser promover alguém para o céu, ele prepara e leva. Deve ter ganhado muita grana da nova ordem mundial para falar essas besteiras. Só faltou falar que a Terra é redonda. Então, aí acho que ela meio que, né, se desqualificou, né, cara? Agora, gente, tá vendo? Aqui, o que é que tem por detrás? A pessoa quer enxergar uma teoria da conspiração lá no andar de cima. Não tem fato no andar de baixo que vá convencê-la a mudar o andar de cima dessa forma. Aí, cara, o que você faz? Você senta e chora, porque tem argumento que não dá mais. E nesse nível, na boa, eu paro. Eu canso, eu não dialogo mais, né? Eu não entro muito nesses problemas, não. Isso é coisa para pastor. Eu paro por aí. A igreja tem problemas profundos de como a realidade toda é vista e compreendida. Sabe quando você estuda na escola dominical esse negócio de cosmovisão, mandato cultural, relacionamento com a cultura, né, transformação social? Tem gente que, cara, fala, cara, eu já ouvi isso demais, isso é modismo, isso não vale nada. Peraí. A realidade é muito mais ampla e o crente entende que ela toda está debaixo do senhorio de Cristo. E aí você põe teorias das conspirações no meio, fica uma salada. Para terminar, último caso aqui, tudo junto e misturado. Aqui é difícil identificar uma categoria final para, sei lá, uma categoria maior para esses comentários. Então vou deixar por último. Deus nos salvar dessa pandemia? Pelo que sei, o crente já é salvo. Deus nos deu o sistema imunológico. Misturou a redenção com imunológico, né? Vacina não salva ninguém. Ciência não é de Deus, não é Deus. Cuidado com a ciência sem Deus. Aliás, ouviu algum cientista glorificar a Deus? No relatório da Anvisa, alguém mencionou Deus? A ciência atual crê no evolucionismo. Você deposita toda a sua confiança nela? Então botou tudo na mesma salada. É como se para ser alguma coisa de Deus eu tivesse que colocar só lhe deu glória no final. Entendeu? Faça o paper científico. Se eu não botar SDG lá no final, um aleluia, não é de Deus. Eu não sou, entendeu a ideia? Fazer o serviço bem feito não presta serviço ao Criador? Louvores ao Criador? Presta? Ou para ser de Deus você tem que botar glória a Deus no meio? Glória a Deus botaram muitas vezes na eleição e não tinha nada a ver com um serviço digno diante do Senhor. Agora faça você o seu serviço científico, você que está no laboratório, na oficina, na tua casa, educando seus filhos, e mesmo sem colocar SDG no final, você está dando glórias a Deus pelo bom serviço que você faz. Toque bem sua música, né? Cante músicas boas, pregue direito, seja um bom pai, uma boa mãe, eduque seus filhos e faça tudo diante da face de Deus. Sinto muito informar que a vacina é uma questão de fé na ciência. O que podemos afirmar é que muitos globalistas têm patrocinado os estudos e a produção da vacina. Esses globalistas querem diminuir a população mundial. Não sou eu quem diz isso, são eles mesmos. Não há ciência neutra. Então aí de novo, conspirações e teorias por detrás. Com certeza, a vacina não é a marca da besta. Mas a marca da besta será desenvolvida por cientistas. O povo que está desenvolvendo boa parte das vacinas, os chineses, acredita em Deus? Por favor, meu nobre irmão, isso aí eu que corrigi, tá? Por favor, meu nobre irmão, vamos esperar mais e confiar no Deus que fez o nosso sistema imunológico. Não mistura xenofobia, né? Generaliza lá os chineses, cara. Agora todo chinês é ateu. E sabe, vira aquela salada. E essa daqui, essa pandemia só vai acabar quando o governo do anticristo for totalmente instalado. E nós não vamos retomar as nossas vidas. Nada vai voltar ao normal. É triste ver cristãos na cegueira. Mais na frente, receberá tatuagem invisível desenvolvida por Bill Gates, que será aplicada na pele dos vacinados contendo dados de cada um. Pesquise sobre vacina quântica. Aí põe o quântico no meio e cientificiza tudo ali, né? Então, de novo, coisas aí, de onde saem essas coisas? Como é que o cristão que não tem uma boa relação com a ciência vai estruturar a sua visão, a sua crítica e disseminar essas coisas de hoje com muito mais facilidade em redes sociais, num assunto tão sério e faz tanto estrago? Para concluir, o que é que a gente tira disso? Qual que é o saldo dessas análises? Em alguns casos parecem engraçadas, mas elas são muito sérias. Elas refletem, de uma amostragem pequena, um pouco do que pensa a igreja evangélica ou cristã brasileira. Primeiro problema, é um retrato da igreja, uma amostra. Mas se você é um cristão e trabalha na área científica ou tecnológica, ou atua na educação, por exemplo, olha o tamanho do problema que você tem, talvez, na tua igreja. Olha a tua missão, o teu chamado aí. Se você se identifica e sente o chamado, como eu sinto, que eu tenho um campo para servir nessa área, para alertar as pessoas a ter uma relação sadia com a ciência, que glorifique a Deus, mas que construa uma base de fé sólida para que a fé se desenvolva em várias áreas da nossa vida, talvez você encontre um chamado aí também. Venha servir nessa área. Venha servir como um cristão na ciência. Agora, onde é que você tem que investir, hein? Eu estou cansado já, estou ficando velho, não tanto quanto o Marcos, mas um pouquinho. Mas olha lá, na boa, cuida da próxima geração. Sabe, tem coisa que não dá para mudar mais não. Tem gente aí que não vale a pena o nosso tempo. Você tem que investir em alguma coisa. E eu decidi investir na próxima geração. Invista nos alunos da faculdade, nos adolescentes da sua igreja. Eduque os seus filhos para que eles não venham a ter problemas fundamentais como esses. Agora, às vezes um galho torto lá, você vai ter que lidar sabendo que ele não vai se endireitar. Então você convive no amor e na paciência. Mas eduque as próximas gerações. Se você tiver que investir esforços, mire nas crianças, nos adolescentes e nos jovens. Na minha opinião, minha mensagem final, a igreja trata muito pouco da interação entre fé e ciência. Muito pouco. E quando ela trata, na maioria das vezes, ela tem errado o alvo. Quando a igreja vem falar de fé e ciência, eu estou falando de forma geral, tem igrejas que fazem isso muito bem, tem igrejas que fazem um desserviço ao reino. Mas na maioria dos casos, pela minha experiência, quando a igreja vem tratar do assunto fé e ciência, ela erra o ponto. Ela fala do quê? O que ela alimenta? Pensa na sua experiência de vida. Quando você ouviu falar de fé e ciência na tua igreja, qual que era o assunto? Qual que era a temática? Qual que era o tom? Era um debate? Era um diálogo? Geralmente é assim, é um debate. Eu ponho lá o pastorzão, figurão, e convido o aluno de biologia do primeiro ano para ser malhado na programação da mocidade, não é? Lá na universidade, como é que é? Não, lá eu ponho um acadêmico, catedrático, e levo o pastorzinho lá do seminário, o cara que nem se preparou para ser malhado em praça pública na universidade. Sempre num tom de debate, de desafio, de guerra. É como se a guerra fosse um pressuposto entre os dois campos e a igreja erra quando ela alimenta uma guerra entre os dois campos. Quando a linguagem dela é de guerra, é de conflito, é de ataque, é de defesa necessária dos dois campos. Ela erra o alvo. Ela não constrói uma base sólida para uma interação sadia entre fé e ciência e dá nesses problemas que a gente vê escancarados nesses depoimentos. A igreja, ela tem alimentado polêmicas. E ninguém vive só de polêmica. Polêmicas interessam, atraem, enchem auditórios, mas não dão sustância. Então, meus caros, a minha mensagem final aqui é a seguinte. É como se a interação entre fé e ciência fosse um grande iceberg. E um engenheiro naval falando para vocês, só 30% dele fica fora d'água, 70% está debaixo d'água. A igreja tem investido somente naquelas polêmicas que estão fora d'água. Fé e ciência é o quê? Fé e ciência é Darwin, fé e ciência é Galileu, fé e ciência é Big Bang. E é só isso. E morre aí no debate que não leva a lugar nenhum, na educação infrutífera que não constrói a próxima geração. E se a igreja insistir na ponta do iceberg, ela errou o cerne. Ela não sustenta. Existe muito mais nas profundezas, que não é polêmico, mas é fundamental para uma interação sadia entre fé e ciência. Meu movimento e o de vocês deve ser mergulhar nas águas geladas da interação de fé e ciência e levar a galera para baixo. Tem muita coisa lá embaixo. Muita. Isso é papo para muitas conversas de outros dias. Espero um dia a gente poder conversar do que eu acho que está lá embaixo. Tá bom? Mas um pouco do que eu falei aqui hoje reflete aquilo que eu acho que está lá embaixo. Aquela visão de dois livros de um autor. Como é que eu levo as coisas e interpreto? Qual que é a relação entre palavra e doutrina, fenômeno e teoria científica? Como é que eu lido com a ciência dentro do mandato cultural? Tudo isso, para mim, não tem nada de polêmico, não está lá em cima e nem aparece. Não enche a casa. Mas é o cerne que sustenta uma boa relação entre fé e ciência e que nos faz não ter problemas no futuro e fazer boa ciência diante da face de Deus. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham refletido comigo através das opiniões de outros irmãos na fé, que existe um problema sério e fundamental na maneira como a igreja interpreta ou se relaciona com a ciência. Querendo saber mais, fico à disposição. Siga aí a Glocal, a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, porque a gente propõe um bom diálogo e uma boa interação, não alimentada por polêmicas, nem por guerras, nem por brigas. Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite e obrigado pela atenção.
O negócio de você falar para a gente treinar a nova geração, semana passada a gente teve o Thiago Garros, você estava aqui, né? Você chegou até que você não conseguiu sair com a gente depois, o Thiago falando da evolução, o evolucionismo, e eu falei para vocês, quem estava aqui, eu na verdade na minha vida toda eu nem me importei com isso, né? Os biólogos que se virem, né? Eu já tenho minhas crises como teólogo e pastor. E aí, o encontro de semana passada mexeu comigo, que eu falei, a gente nunca encarou tão claramente assim, que o Thiago defendeu aquilo lá, eu falei, caramba, e aí agora tem... E aí, na quinta-feira, eu fui no zoológico, meu filho tem 6 anos, e a gente foi no museu, numa parte que é um museu que tem, assim, desde um crânio não sei, não pode falar macaco, não sei como é que é, os sapiens lá, e aí... Hã? Os primatas, isso. E aí, vem até o ser humano, e meu filho veio assim, e aí, pai, que é isso? Eu falei... Caramba, agora é a hora, né, mano? Vamos ver se o fundamentalismo está aqui ou se eu vou. E eu lembro que eu comecei, filho, essa é a história da criação contada pela ciência de como nosso Deus é poderoso. Ele evoluiu daqui para lá. Papai é especialista na outra história e uma não anula a outra. E foi interessante que a gente começou a andar e aí minha esposa já é mais mente aberta, ela não tava, nunca foi crise dela. Ela foi, não sei o quê, eu assim, me policiando nas palavras que eu ia usar. Mas não tem nada a ver com a minha aterrissagem, mas eu lembrei disso, sobre, caramba, eu já tive que aplicar na próxima geração, porque eu não quero essa crise, não quero nem crise com a Bíblia, porque não há uma luta. É esse o nosso objetivo aqui. Existem narrativas e olhares diferentes que não estão lutando em si, e que a ciência é tão importante, gente. Todo mundo viu isso, todo mundo tomou vacina, todo mundo tem uma marca no braço que não sabe nem a vacina. E a gente agora virou sommelier de vacina, sabe? Eu quero aquela outra vacina, eu quero essa. Então, a gente antigamente era uma arma. Não sei se você é tão velho, mas tinha uma arminha que injetava no tiro a vacina. Pô, nada funcionaria melhor com esse governo do que esse método de vacina. Mas eu não sei se quem é velho aqui que tomou um tiro, que era pá, não tem sentido nenhum. Vamos fazer uma vacinação de criança usando uma arma que vai dar um tiro no braço da criança. Era exatamente isso que eu fui vacinado. Eu lembro desse trauma que eu tive. Hã? Era a mesma... Olha que coisa mais doida do mundo. Isso não era ciência. Isso que não era ciência. E aí, eu ouvindo o Gustavo, e sendo sincero, encerrou muito bem. Você foi prejudicado. Todo respeito com o Oswaldo Cruz, ele não é tão atraente quanto o Darwin ou qualquer outro cara aí. Mas essa foi a melhor última glocal de fé e ciência, porque ele traz essa questão do nosso olhar. A gente sempre aprende isso. Você pode olhar para a Bíblia ou revelação específica e falar, caramba, aqui eu descubro coisas espirituais, coisas sobre Jesus, coisas sobre a minha vida como um ser espiritual. E você pode olhar para a revelação natural ou geral, a criação, a ciência, no microscópio, no telescópio, e descobrir coisas sobre Deus. E o Gustavo falou uma coisa que é interessante. No, nós temos a obrigação de ler os dois, porque veio do mesmo Criador. A gente não pode ler, ah, vou ler agora a Bíblia, e eu fazer uma oração para ler a Bíblia. Você deveria fazer uma oração para estudar. Seja lá se você é um músico, um cientista e tudo mais, com a mesma devoção no sentido de, cara, quero fazer isso com o meu melhor. Tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Essas duas percepções de leitura, ela não pode ser priorizada uma em detrimento da outra. As duas vieram do Criador. Se a gente tem uma lógica no mundo, foi Deus que fez. E se a gente tem um livro sagrado, foi Deus que inspirou. Só que eu gosto de Jesus porque Jesus nunca segue as nossas lógicas. Jesus confunde os religiosos e os engenheiros. Eu gostei que a cabeça... É muito a cabeça de um engenheiro pegar comentários do YouTube, que é o churume do inferno. Qualquer vídeo com muito comentário, ali é o inferno. Você vai, como é que deve ser o inferno? Vai lá no comentário de um vídeo no YouTube. Porque ali é a coisa. E aí ele categorizou, Gustavo. Que coisa mais nerd. Vamos fazer. Ele leu aquela coisa mais que faz mal. Qualquer um pegaria uma doença lendo aquilo lá. Ele leu e falou, vou categorizar. E ainda ele faz uma última categoria, que é a não categoria. Eu quero, ainda tem algumas que eu quero falar, mas eu não consegui, não. E aí ele vai. E eu acho isso de uma nerdice muito legal. Mas, e quando você me mandou o seu áudio, porque é assim, como é que a gente faz? A gente chama um especialista ou um apaixonado, e ele manda um áudio do que ele vai falar, eu converso com meus pastores aqui, e a gente tenta pensar conexões, porque o nosso objetivo é encurtar a distância. No fundo do fundo, pouco me importa o que vai vir falar antes, eu preciso entender, não sou especialista, não vou fazer apologia, ah, Marcos, eu lembro no começo da Glocal que as pessoas falaram, Marcos, foi esse cara, você nem defendeu a nossa. Eu falei, eu não estou aqui para defender, cara, eu estou aqui para encurtar. Eu não estou aqui para levantar paredes, escudos. Meu herói, eu não gosto do Capitão América. Eu tenho outros heróis. Eu tenho outras coisas de encurtar. E me lembrou muito um texto de Jesus. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 4. Jesus, ele está caminhando. E ele chega numa cidade onde o povo dele, os judeus, não gostavam, que era a mulher samaritana. Ele chega na Samaria, ele encontra uma mulher no poço, ele está com sede, ele pede água, ela fala, não vou dar, você é um homem, eu não poderia conversar com você é judeu, eu sou samaritano, a gente não poderia estar conversando aqui, você é um homem religioso, e eu sou uma pessoa que não estou misturando, só fui rejeitada. E Jesus falou, é sim, porque você foi rejeitada, porque você tem uma história de vários casamentos. E aí Jesus decide conversar teologia com aquela mulher. E aí ele vai conversando que ele era água viva, que ele ia que se ela pedisse a água certa, e os verdadeiros adoradores o adorarão, espírito e verdade. Ele vai quebrando tantos paradigmas, ela vai trazendo. Nisso os discípulos já tinham saído para procurar comida. Quando eles voltam, eles olham para Jesus, ele está conversando com uma mulher, eles estranham, ficam de longe, falam, não pode, eu não vou quebrar essa barreira. Não vamos conversar, deixa Jesus conversando. E aí quando ela vai embora, ela sai correndo, deixa o balde dela de pegar água para trás. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, a gente trouxe uma comida. E Jesus fala, eu já comi. E aí o texto faz um corte, sabe aqueles cortes? Eu gosto que João é o melhor dos evangelhos, para mim que ele cochicha. Eles não sabiam que Jesus não estava falando de comida. Eles pensavam, sabe aquela voz off? Voz off, geralmente em filme, é de quem é um mau roteirista e diretor. É que não sabe colocar na história. Então fica fazendo essa voz off. Mas tem como fazer ficar bom, mas a maioria é ruim. E aí ele fala assim, eles pensavam que ela já tinha dado comida para ele. E aí Jesus continua no papo. E eu quero ler aqui para não falar errado. Ele fala o seguinte, vocês não dizem daqui a 4 meses... Olha uma informação científica aqui, Gustavo. Haverá a colheita? Eu lhes digo, abrem os olhos e vejam os campos. eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeiam e o que colhem. Assim é verdade o ditado. Um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, não plantaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Que papo de doido, né? Os caras estão perguntando, porque assim, o que tem a ver colheita com comer? Vamos lembrar que naquela época não tem restaurante. Então eles comiam com o que estava plantado ali. Jesus fala, vocês não estão falando que falta 4 meses para o restaurante abrir, para a colheita ter? Eu falo que o restaurante já abriu e eu já estou comendo. E aí que os discípulos não entendem nada. Eu falei, então ele está comendo? Como assim? Eu não estou vendo. E essa história me trouxe uma luz muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Porque a nossa discussão é qual livro eu estou lendo. O livro da revelação geral da ciência ou o livro da fé, com olhar religioso. E aí eu vou com olhar religioso ler o livro da ciência. E eu vou com o olhar da ciência ler o livro religioso. Fala, é impossível ter um dilúvio do planeta Terra, porque a atmosfera já não aguentaria se a água... Isso é uma pergunta muito, muito científica para um livro que é muito mais profundo. Ou você vai para, com todas essas argumentações, olhar para a ciência com um olhar religioso. Jesus, ele fala, nenhum dos dois. O problema está no olhar. Jesus fala assim, o olhar tem que ser questionado, não o livro que você está lendo. Porque quando você muda o seu olhar, tanto faz o livro que você lê. Porque Jesus olha para o tempo da colheita e fala, vocês não... E não nega. Vocês não falam que falta 4 meses para colher? Eu, porém, estou falando que já está na hora. Jesus está usando a ciência, mas ele não nega a ciência, mas ele fala, você precisa olhar um pouco além. Então, ele começa a questionar o seguinte, a gente não entende que, na verdade, Jesus ele está falando que nós estamos equivocados do jeito que estamos lendo e percebendo. Aqueles discípulos estavam achando que Jesus estava falando de colheita e comida. E Jesus estava falando sobre falar da mensagem, sobre fazer a vontade de Deus é a verdadeira comida. E é interessante isso, como o olhar religioso prejudica, mas o olhar só científico prejudica. Porque quem está criticando é o próprio autor da vida. É Jesus como criador, e Jesus estava na criação, está falando, o problema não é qual livro você está lendo como prioridade, o problema é que o seu olho já não lê como deveria olhar. E a grande questão é essa, os discípulos que são religiosos, largaram tudo para seguir a Deus, é que a gente costuma ler os discípulos como grandes idiotas. Não sei se você tem isso, de vez em quando eu leio a Bíblia, eu acho que eu seria muito melhor do que eles. Você não pensa assim, lembre que todos foram mártires, morreram em nome de Deus. Se você não está disposto a morrer, literalmente você já não chega nem perto de nenhum deles. E a gente acha assim, são tremendos. Não são, são pessoas que, é como o Gustavo falou, tem comentários que é engraçado, tem, mas são pessoas piedosas e que estão olhando e lendo tudo errado. E Jesus veio corrigir o olhar de todos. Eles não olhavam e não tinham a percepção certa. Então a gente pensa, deixa eu te explicar uma coisa. As maiores atrocidades feitas por cristãos, não é que eles não acreditavam que a Bíblia era inspirada, que a Bíblia era verdade. Eles acreditavam na inerrância bíblica e fizeram interpretações erradas e destruíram. A Alemanha era majoritariamente cristã quando fez o Holocausto. Então a gente tem um olhar ruim. É interessante, falavam, um dia nós cristãos seremos a maioria. O Brasil melhorou com a gente com a maioria? O nosso olhar está ruim, o olhar religioso não é suficiente, e nem o científico. Jesus falou, o seu olhar está ruim porque vocês não conseguem nem distinguir o tempo e local das coisas que vocês estão vendo. Eles olhavam e falavam, vamos fazer uma colheita, mas quando a gente voltar para Jerusalém? Porque eles estavam em transição, da Galiléia para Jerusalém, tinha que passar por Samaria, de Jerusalém para Galiléia. E eles falaram, vamos fazer missões, mas não é aqui. Aqui é só uma pausa para Jesus beber uma água, comer, e a gente vai continuar. E Jesus está falando, a revolução começou. Aquela mulher, ela foi falar o testemunho dela para a cidade, e a cidade, o texto em seguida fala que a cidade estava indo para fora para conhecer Jesus. Quando Jesus fala, levanta os olhos e vem, muito provavelmente, aqueles discípulos, eles olham para cima e estão vendo um grupo vindo com aquela mulher. Olha só, a nossa visão, a gente não sabe a hora as coisas, mas o olhar de Jesus é um olhar de conciliação, de graça, de amor, sem diferenciar pessoas. Era um olhar de acolhimento. Ele está falando, vocês precisam mudar esse olhar. Nem o religioso, nem o científico. É um olhar agora que abrange os dois, diferentes. E o que eu acho mais interessante é que do nada ele fala sobre o ditado de plantar e colher, e ele dá uma chamada nisso e fala, vocês não vão fazer o trabalho árduo, vocês só vão colher o que é bom. E a gente logo pensa, teologicamente, ele está falando dos profetas no Antigo Testamento e de que agora ele vai fazer também. Ele está falando é da mulher samaritana, ela já fez o mais difícil, ela se expôs. E todos que estão chegando, vocês agora vão sair como bonitões que falaram, olha só, a gente conseguiu muito mais discípulos. Ele está falando sobre um olhar, que eu anotei aqui, foi um olhar coletivo. Olha só, eles estavam fazendo a diferença entre quem era judeu e quem não era. Ou quem era aceito pela religião e quem não era. Criando muros. Só que o trabalho ele é coletivo, a gente não sabe quem... Esse olhar é um olhar coletivo. É muito interessante, na discussão da vacina, falavam muito sobre isso. Cara, não tem como fazer em um ano. Gente, se a gente começou a inventar uma coisa, vamos inventar. O pessoal fala como se fosse em 2019, 20, falou, vamos inventar um negócio chamado vacina? E aí, realmente, seria impossível inventar uma coisa chamada vacina e fazer uma vacina em um ano. Mas tem gente doando a vida por dezenas de vírus muito parecidos, que estavam prontos para virar. Mas só quem pensa coletivamente que tem gente trabalhando pela vida que pode enxergar que o que a gente faz, tanto em missões, como Jesus falou, quanto em ciência, não existe uma pessoa. Nunca existe uma pessoa. A gente fala, ah, não sei o quê, foi Newton que fez isso. Não. Foi fulano que fez. Não, cara. Quando você vai estudar sério, você vai ver que é séculos antes já tem gente desenvolvendo. A pessoa só ganhou a moral. E é assim o reino de Deus. É uma visão coletiva. E quando você vê coletivamente a ação de Deus nos homens, você começa a ter um olhar divino. Então, o problema não é só ler um ou se ler outro. O problema é o nosso olhar que está contaminado. Eu queria encerrar com um texto que Paulo fala, que ele diz assim, em Romanos 11, 36, quando ele vai falar sobre a centralidade de Jesus, ele fala, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. É ele seja a glória para sempre. A gente questiona muito o que ler, se é a ciência ou se é a revelação específica. Jesus está falando, primeiro mude o seu olhar, olhe com meus olhos. Quando você olhar com os meus olhos, você vai ver, mesmo olhando o caos, você vai ver a graça de Deus no caos. E mesmo olhando a coisa mais maravilhosa do mundo, você vai ver que tem pecado ali. É um olhar da graça de Deus. Eu queria convidar para a gente orar para que, como um ato de Deus, um toque, a gente começasse a olhar as coisas com menos divisão e mais como, eu estava ouvindo um teólogo judeu no, na internet, ele fala, a nossa visão moderna pega o quebra-cabeça e joga no chão e quer escolher partes do quebra-cabeça que fazem parte do desenho que eu quero montar. Ele falava, os autores bíblicos, eles olham todas aquelas peças e juntam tudo numa mão, sabendo que os paradoxos fazem parte da revelação. Eu acho que esse olhar nosso mais generoso, sem uma batalha, mas sabendo que a gente pode olhar, é o olhar de Jesus, onde a gente enxerga o caos e vê uma possibilidade de Deus, ou enxerga uma coisa que a gente acha que está definida. Eu gostei disso que o Gustavo falou. A ciência nunca acha que está pronta a revelação. E eu quero discordar do cara que escreveu: a revelação de Deus está pronta, não muda. A de Deus está pronta, mas a nossa interpretação, o nosso olhar sempre tem que evoluir e ser questionado. Se a gente não for questionado, a gente fica com aquela teologia que não tem nada a ver, que encaixa Deus num caixote. Então que seja esse novo olhar, um novo desequilíbrio, que Deus hoje não te coloque fé, mas te coloque incertezas na sua fé, para que você, ao se sentir desequilibrado, possa buscar nele um novo equilíbrio. Que você não confie mais na sua fé, mas confie em Cristo. Senhor Jesus, quero orar por esse encontro e pelo nosso olhar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa série trouxe tantas verdades que precisam ser ditas, Senhor. Que muitas vezes a gente já entende, mas precisam ser ditas. A gente possa entender, Senhor, e saber que o Senhor está no controle. Tire um pouco de certezas da nossa cabeça teológica, Senhor. Coloque um pouco de dúvidas e que essas dúvidas nos façam crescer. Amém.